Em uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte, em parceria com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, os dados mostram que o governo Temer possui apenas 3,4% de aprovação, ante 10,3% de aprovação que tinha em fevereiro. A mesma pesquisa também mostra Lula liderando as intenções de voto para 2018. O ex-presidente aparece com 20,2% dos votos espontâneos, seguido pelo deputado Jair Bolsonaro, com 10,9%, e pelo prefeito João Dória, com 2,4% dos votos. Para tentar analisar o que esses dados dizem sobre as atuais perspectivas da população brasileira, conversamos com o professor Glauco Pérez da Silva, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e especialista em eleições. Professor, quais são os principais fatos que fizeram com que a popularidade do governo Temer caísse de 10,3% para 3,4% em um semestre?
Acho que são duas razões, duas grandes razões. A primeira é o cenário econômico que não recupera, né? Então, as pessoas continuam vivenciando essa dificuldade em encontrar emprego, em desânimo com relação ao futuro, né, do ponto de vista econômico. Então, esse cenário pessimista permanece. De outro lado, é o acúmulo de denúncias que envolvem, inclusive, o presidente. Né? A gente especula que essas duas dimensões, a econômica e a política, em nada favorecem o presidente, né? Ao contrário, assim, o acúmulo de denúncias, e agora essa tramitação de um segundo pedido de inquérito contra o presidente, coloca ele na mídia o tempo todo de uma maneira negativa. Então a imagem que vai sendo formada dele é ruim, né? Ele não consegue reverter essa situação de jeito nenhum.
E outro ponto é a liderança de Lula nas pesquisas de intenção de voto. O que faz com que a popularidade do ex-presidente seja tão grande?
Olha, o Lula termina o mandato dele com 80% de aprovação, né? Então eu imagino, e sendo claramente um antagonista ao governo Temer, me parece razoável imaginar que a população identifique nele a alternativa aos problemas que a gente está vendo, pelo menos os econômicos, né? Se nos políticos ele também sofre denúncias e também está sendo investigado, durante o governo dele o resultado econômico era muito diferente do que a gente está vivendo agora. Então é de se imaginar que a população esteja fazendo alguma associação desta ordem, né, dessa natureza, e enxergar nele a esperança da reversão para um quadro que era favorável para isso, né? Foi um período em que a economia performou bem. Se era exatamente em decorrência do governo Lula, essa é uma outra questão, mas para a população, no momento de escolher alguém, me parece natural imaginar que retomar aquele período, de voltarmos a viver o período de 2002 a 2010, parece ser relativamente óbvio, né? E outra coisa também é que a gente tem vivenciado também uma carência de alternativas políticas, né? Então, nessas pesquisas, tem muito daquilo que a gente chama de recall, né? Então, as pessoas que vão ser lembradas pelos entrevistados são os políticos tradicionais, parte deles que foram, que ocuparam cargos, outros que concorreram às eleições, e novos nomes não fazem parte.
Outra figura recorrente é o deputado Jair Bolsonaro, militar da reserva e de extrema-direita. O que isso revela, professor?
Então, o Bolsonaro me parece ser um representante de uma parcela da população que se vê, que identifica nele um candidato de extrema-direita, a maneira de corrigir os problemas que a gente está enfrentando. Quer dizer, viria nele a solução, inclusive, do problema político, né? Através de formas extremas de condução da política, né? Pregando a ordem, pregando uma certa moralidade, né? Mas, em geral, o que tem acontecido no Brasil desde 89 é que nenhum candidato situado na extremidade do espectro político, seja esquerda, seja direita, foi eleito. Né? Então, talvez o candidato de extrema com uma votação expressiva, se da extrema esquerda, sempre tenha sido Lula, da extrema direita foi o Enéas, e os demais candidatos, mesmo a terceira força, sempre foi mais próximo ao centro, e o PT só foi aumentando o número de votos à medida em que foi moderando o discurso, se tornando um partido mais de centro-esquerda. Então, dado esse cenário, uma candidatura do Bolsonaro, ela não é uma candidatura que pareça ter um voo longo, né, uma pretensão longa, mas ela dependeria também das alianças que o partido pelo qual ele concorrer venha a fazer. Então, hoje ainda é muito cedo de falar, embora ele seja um nome claramente com apoio popular, algumas dificuldades estão colocadas e são difíceis de ser superadas, né?
E ao fazer uma pesquisa como essa, as organizações como a Confederação Nacional do Transporte têm algum interesse econômico?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A importância que a própria categoria, inclusive, tem para entender o setor de atividade deles, que é muito dependente da atuação do governo, né? Então é natural que eles estejam voltados, acompanhando diretamente o que vem acontecendo no cenário político para poder entender os reflexos econômicos na própria atividade e as decisões que o Estado vem a tomar, né? O governo vem a tomar nos próximos meses, né? Que, em geral, decorrem ou reagem ao ânimo da população, né?
Conversei com Glauco Pérez da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Larissa Lopes, para a Rádio USP.